Daniel 11.
Também eu já o ajudei a ele, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos. Aquilo que te digo é totalmente verdade.
O anjo disse:
3 reis reinarão ainda sobre a Pérsia. Estes serão seguidos por um quarto, que será o mais rico de todos. No auge do seu poder e riqueza, mostrar-se-á hostil contra o reino da Grécia. Surgirá então na Grécia um rei extremamente poderoso que reinará sobre um império gigantesco e fará tudo o que lhe aprouver. No auge do seu poder, o império cairá e será dividido em 4. O seu lugar será ocupado por reis que não são da sua linhagem. Estes não terão, todavia, o mesmo poder. O rei do sul será forte, mas um dos seus generais será ainda mais forte e reinará sobre um reino ainda maior. Decorridos alguns anos, o rei do sul fará uma aliança com o rei do norte e dar-lhe-á a sua filha em casamento. Mas essa aliança não durará. Tanto ela como o marido e o seu filho, bem como os servos que a acompanharam, serão todos mortos. Pouco depois, um dos seus parentes subirá ao trono e atacará o exército do rei do norte. Entrará na fortaleza e derrotá-los-á. Levará de volta para o Egito as imagens dos seus deuses e os objetos de ouro e de prata que eram consagrados aos deuses. Após alguns anos de paz, o rei da Síria invadirá o Egito, mas será repelido. Os filhos do rei do norte preparar-se-ão para a guerra e reunirão um grande exército. Um deles atacará com o poder de uma enxurrada e ameaçará uma fortaleza inimiga. O rei do sul ficará enfurecido, entrará em guerra contra a Síria e conquistará o exército imenso que o seu rei tinha preparado. Ficará orgulhoso da sua vitória e de matar muitos soldados. Todavia, o seu êxito não durará. O rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o anterior. Quando o momento propício chegar, atacará com esse exército poderoso e bem equipado. Então muitos se revoltarão contra o rei do sul, e certos homens violentos do teu povo, ó Daniel, vão revoltar-se por causa de uma visão que vão ter, mas serão derrotados. Então o rei do norte cercará uma cidade fortificada e tomá-la-á. Os soldados do sul deixarão de combater, até os soldados mais valentes enfraquecerão. O invasor fará o que lhe aprouver com eles sem encontrar resistência. Dominará por completo a terra querida. Organizará uma expedição que incluirá todo o exército. Em seguida, a fim de derrotar o reino inimigo, fará aliança com ele e dar-lhe-á uma filha em casamento. Mas o plano fracassará. Depois avançará para as zonas marítimas e conquistará muitas nações. Porém, um general estrangeiro derrotá-lo-á e porá fim à sua arrogância. O rei voltará para a fortaleza do seu país, mas será derrotado e morto sem deixar rasto. Suceder-lhe-á um outro rei que enviará um emissário para extorquir o tesouro do reino. Pouco depois, também esse rei será morto, nem por causa da ira, nem do combate.
O anjo prosseguiu:
o rei que lhe sucederá será um ser desprezível, sem direitos ao trono. Mas surgirá de surpresa e apoderar-se-á do poder usando de artimanhas. Quem se lhe opuser, ainda que seja o chefe do povo da aliança, será repelido e aniquilado. Por meio de conluios, enganará as outras nações e não deixará de crescer em poder, embora seja rei de uma pequena nação. Invadirá de surpresa as zonas mais férteis do país e fará o que antes dele nenhum dos seus predecessores fez. Seguidamente repartirá o espólio pelos seus cúmplices e procurará atacar várias fortalezas durante algum tempo. Seguro da sua força e coragem, organizará um grande exército para atacar o Reino do Sul, que se preparará para lhe dar luta com um tremendo e poderoso exército, mas não conseguirá resistir porque será vítima de conluios. Os seus conselheiros mais íntimos levá-lo-ão à derrocada. Muitos dos seus soldados morrerão e o seu exército será dizimado. Em seguida, os dois reis sentar-se-ão para comer à mesma mesa. Porém, os seus intuitos serão enganosos, mentirão um ao outro. Não obterão o que pretendem, porque ainda não chegou o momento fixado por Deus. O rei do norte, voltando para o seu país com muitos despojos, estava decidido a destruir a religião do povo de Deus. E fará como tinha premeditado, após o que regressará para o seu país. Mais tarde invadirá novamente o sul, mas o desenrolar dos acontecimentos será totalmente diferente. Povos vindos do mar hão de atacá-lo com os seus barcos e dar-lhe-ão luta, e isso vai atemorizá-lo. A seguir, furioso, ele tentará destruir a religião do povo da Santa Aliança e seguirá o conselho dos que abandonaram essa Santa Aliança. Alguns dos seus soldados profanarão o templo, acabarão com as ofertas diárias e colocarão nele o ídolo abominável. O rei usará de engano para ganhar o apoio dos que transgrediram os preceitos da aliança, mas os que reconhecem a Deus repostarão na luta. O povo terá governantes sábios que partilharão da sua sabedoria com muitos outros. Todavia, durante algum tempo, alguns deles serão mortos em combate ou serão queimados vivos, enquanto outros serão feitos prisioneiros, depois de confiscados os seus bens. Enquanto prosseguir a perseguição, o povo de Deus receberá pouco auxílio, pois muitos dos que se unirão a eles o farão por motivos egoístas. Alguns desses governantes sábios serão mortos, porém como resultado o povo será purificado. E assim estará limpo e preparado para quando vier o fim do tempo que foi determinado por Deus. Aquele rei fará o que lhe aprouver, envaidecendo-se e gabando-se de ser maior de qualquer deus e superior ao próprio Deus Supremo, e falará com arrogância. Assim será até que chegue o tempo em que Deus o castigará. Os planos de Deus serão totalmente postos em prática. O rei não respeitará o Deus dos seus antepassados, nem o Deus querido das mulheres. Sim, ele não respeitará nenhum Deus porque pensará que é maior do que eles. Porém, honrará o Deus que protege a fortaleza. Oferecerá ouro, prata, joias e outras riquezas a esse Deus que os seus antepassados nunca adoraram. A fim de defender as suas fortalezas, utilizará gente que presta culto a um Deus estrangeiro. Honrará muito os que acreditam nesse Deus. Confiar-lhes-á posições elevadas e recompensá-los-á com terras. Quando chegar o tempo final, o rei do sul atacará o rei do norte. Este oferecerá resistência, com todo o seu poder, fazendo uso de carros, cavalos e muitos barcos. Invadirá muitos países, como a inundação a transbordar nas margens. Invadirá também a terra querida e matará dezenas de milhares. Só escaparão as terras de Edom, Moab e o que ficar dos habitantes de Amon. Quando invadir esses países, nem mesmo o Egito escapará. Levará consigo os tesouros escondidos do Egito, tesouros de ouro e de prata, além de outras riquezas, e submeterá também a Líbia e o Sudão. Então chegarão notícias do Oriente e do Norte, que o atemorizarão. Por isso ele combaterá encarnecidamente, matando muita gente. Chegará mesmo a montar as suas enormes tendas reais entre o mar e a montanha santa da terra querida. Porém morrerá sem que ninguém lhe preste socorro.